Energia, Alexandre Silveira, tem mostrado que nesse ano eleitoral não seria tão favorável essa caducidade, uma vez em que esbarraria numa multa bilionária, que pode chegar a 14 bilhões de reais, o valor que seria sido investido pela Enel e não seriam amortizados. Então, tudo leva a crer que para o Ministério de Minas e Energia, para a pasta, não seria tão interessante esse processo de caducidade nesse ano eleitoral, mas é claro, a gente precisa acompanhar tudo. Volto com você no estúdio.
É isso, Danúbia Braga trazendo essas informações para a gente. Como ela destacou, o paulistano viveu momentos terríveis mesmo nos anos recentes, em virtude da falta de energia muito prolongada em alguns momentos na capital paulista. Na área internacional, segundo uma agência de notícias iraniana, o líder do parlamento do país vai agora comandar as negociações no Paquistão sobre o conflito no Oriente Médio. Nosso correspondente Luca Bassani participa conosco aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito dessa negociação. Que felizmente, né, Luca, tivemos aí uma trégua de pelo menos 2 semanas, 15 dias, dá para dar uma respirada em termos de conflito, especialmente para quem está nessa zona tão em guerra nesse momento. Né? Bom dia para você.
Exatamente, Nonato. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Após o anúncio do presidente Donald Trump do início de um cessar-fogo por 2 semanas na guerra do Irã, agora as pessoas responsáveis por esse processo de negociação foram designadas. Segundo agências estatais locais do Irã, o presidente do parlamento, Mohammed Bagher Khalibaf, será a pessoa a liderar esses esforços de mediação em Islamabad, no Paquistão, já a partir desta quinta-feira. Do lado dos Estados Unidos, o vice-presidente J.D. Vance foi o designado para essa função, já que Steve Witkoff, que geralmente faz este papel, foi dito pelos iranianos como alguém muito ligado aos israelenses e que teria os interesses comprometidos. De qualquer maneira, Khalibaf, que é uma figura já muito conhecida dentro da política iraniana, foi ministro do antigo presidente Mahmoud Ahmadinejad, alguém que transita para um lado um pouco mais radical em alguns momentos, ao lado linha dura da própria Guarda Revolucionária, mas também consegue falar com as vertentes mais moderadas e prezar pela moderação em alguns momentos, acaba sendo a pessoa escolhida. O objetivo dos Estados Unidos e dos iranianos é transformar esse cessar-fogo de 2 semanas em algo duradouro, que de fato encerre a guerra de forma definitiva, com os comprometimentos em ambos os lados, mantendo sempre o Estreito de Hormuz aberto. Essa que foi uma questão fundamental para fazer o Irã resistir até este ponto, né? Já que militarmente o país foi severamente destruído pelos Estados Unidos e por Israel, mas geograficamente tinha um trunfo muito grande nas suas mãos, que era o Estreito de Hormuz, e agora garantirá a passagem das embarcações dos petroleiros com o aval das próprias Forças Armadas iranianas. Ao mesmo tempo, tem as questões relacionadas ao programa nuclear iraniano, ao programa de mísseis balísticos, a uma série de outras concessões que o presidente Donald Trump quer que sejam alcançadas para que a guerra possa terminar de forma definitiva. Não há, por enquanto, nenhuma informação se isso vai, de fato, acontecer, mas essas diversas conversas que vão acontecer no Paquistão tendem a trazer algum norteio em relação a isso. Nós acompanharemos como isso pode se desenrolar e se, de fato, essa guerra vai ter a pausa de 2 semanas e pode terminar ao fim das 2 semanas. Destaco aqui também o papel fundamental da China na pressão realizada sobre o Irã para que aceitassem o cessar-fogo, por mais que temporário, já que os chineses têm grande influência sobre o governo de Teerã e também foram um dos maiores prejudicados com o fechamento do Estreito de Hormuz, já que os seus principais fornecedores não conseguiram enviar o petróleo, o gás, durante cerca de 5 semanas, algo para continuarmos acompanhando hoje e durante os próximos dias.
Sem dúvida. Obrigado, Luca Bassani, atualizando a gente a respeito dessas negociações em torno do conflito no Oriente Médio. Mohammed Khalibaf vai à frente dessa negociação a partir de agora. O Nelson Kobayashi segue com a gente analisando os principais assuntos. O Khalibaf, né, Kobayashi, que já era cotado como um dos principais políticos do Irã, junto com Ali Larijani. Ali Larijani foi abatido, sobrou ele então agora para essa negociação. E o filho do Khamenei, a gente não sabe até agora como é que está. Se está em coma, se não está, se vai governar o país como um Ayatollah supremo ou não. Mas, de qualquer modo, a conversa agora é com o vice-presidente J.D. Vance, que também é muito próximo do Donald Trump, tem ideias muito parecidas, às vezes até, segundo alguns analistas, um pouco mais radicais até que o Donald Trump. O Irã, por sua vez, vai precisar ser reconstruído. Fala-se num pedágio no Estreito de Hormuz e que o Irã pode levar isso para as negociações. Dá para a gente imaginar que vamos caminhar para uma tranquilidade, principalmente quando o Lucas chama a atenção de que a China também entrou nesse circuito para convencer o Irã a conversar ou não?
Olha, Nonato, é o que se espera, né? É o que se espera, mas a gente tem que levar em consideração que, de um lado, a gente tem imprevisíveis, que são os americanos, tanto Donald Trump quanto o J.D. Vance, que é o designado aí para as negociações e que pode ser o próximo presidente. Então, ele tem também os seus anseios eleitorais e de popularidade para as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos, que seria onde ele seria o sucessor, né? Assim como o Trump está preocupado com a sua popularidade para as eleições de meio de mandato no Legislativo, J.D. Vance também tem olhos para a sua situação eleitoral, para a próxima eleição presidencial, inclusive. Do outro lado, a gente tem a peculiaridade de um líder do parlamento que não é, por si só, o grande responsável pelas decisões que saem do Irã, lembrando que a gente está falando de um regime teocrático, onde o Ayatollah tem o poderio das decisões, né? Que seria, no caso, o filho do Ali Khamenei, que foi morto pelos Estados Unidos, e que é uma função que sempre terá um substituto, seja um abatido, o seu sucessor abatido, sempre terá, porque é justamente um regime teocrático xiita que já pressupõe uma continuidade, ou seja, a gente não tem ali uma democracia, uma preocupação com o anseio popular, com a opinião pública, muito pelo contrário, a gente está falando de um regime autoritário. Então, quem pode influenciar esses regimes autoritários são os grandes parceiros, como no caso a China. Não há preocupação com a população, diferentemente do lado dos Estados Unidos. Há preocupação com esses outros parceiros, que no caso do Irã, seriam ali o escudo, a testa de ferro, por exemplo, em uma resolução que possa sair do Conselho de Segurança da ONU, né? Onde China tem assento permanente e poder de veto, por consequência. China, Rússia e Reino Unido, França e Estados Unidos, né? São 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Então a gente torce para que, de fato, essa pressão diplomática de lado a lado possa levar a um consenso e a uma solução. A questão é, como sairiam os Estados Unidos de uma solução pacífica assim? Porque, no final das contas, todas as intenções do presidente americano Donald Trump não teriam sido alcançadas. O fim do regime, o fim da parceria de financiamento com os grupos terroristas que assolam o Estado de Israel. E aí, no final das contas, o que é que ele levaria de saldo no final desse conflito? É algo para a gente ir acompanhando, vendo como é que a temperatura vai estar entre esses líderes com a torcida para que haja uma solução pacífica entre ambos.
Sem dúvida. O Nelson Kobayashi segue analisando aqui os principais assuntos com a gente nesta manhã de quarta-feira. Jornal da Manhã, 6:20.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Agora são 6 horas e 23 minutos. As exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram quase 19% no primeiro trimestre de 2026. Vamos até São Paulo. David Diogo participa aqui com a gente. Tem mais detalhes e informações a respeito desse assunto. Pois não, David?
É isso, Nonato. Isso é reflexo das tarifas de 50% impostas pelo governo de Donald Trump. No acumulado do ano, o déficit comercial com os Estados Unidos atingiu 1 bilhão e 38 milhões de dólares, com quedas significativas em aço, alimentos e produtos industrializados. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os principais impactos do tarifaço foi essa queda no primeiro trimestre deste ano. As exportações somaram 7 bilhões e 78 milhões de dólares, uma queda de 18,7%, como você disse, quase 19% na comparação anual. Os produtos mais afetados foram os açúcares, tabaco, carne bovina e o café. As exportações de celulose também caíram mais de 30% no período, produto que, assim como o ferro, não foi afetado pelas tarifas de Trump. A balança comercial com os Estados Unidos acumulou um déficit de 1 bilhão e 38 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano. E aí os exportadores brasileiros tiveram que fazer essa mudança, né, das vendas da sua produção para outros países como China e México para compensar a perda no mercado americano. Vamos lembrar aqui que as tarifas elas foram iniciadas em agosto do ano passado, apesar de algumas mudanças aí das decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos terem aliviado parte das taxas em fevereiro deste ano, ainda assim 22% das exportações brasileiras ainda enfrentam sobretaxas. Por outro lado, as exportações do Brasil no primeiro trimestre deste ano subiram 7% quando comparado com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março, o país exportou 82 bilhões de dólares, mais do que os 76 bilhões de dólares registrados nos três primeiros meses de 2025. Nonato.
Obrigado, David Diogo, com informações em São Paulo. Agora são 6h25.
Hora H do Agro.
A chegada de André de Paula à frente da pasta da Agricultura e Pecuária levanta dúvidas sobre a articulação que ele terá para lançar o Plano Safra 2026-2027. Mais informações com a comentarista e apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
André de Paula é o novo ministro da Agricultura e Pecuária depois de Carlos Fávaro deixar a pasta para concorrer à reeleição do Senado pelo estado do Mato Grosso. A dúvida que paira no setor agora é qual será a real autonomia do novo ministro para afinar a construção do Plano Safra 2026-2027, que deve ser anunciado no mês de julho. E nesse momento, a expectativa de mudança no ambiente macroeconômico, especialmente com a sinalização aí da queda da taxa Selic. Eu conversei com o analista e consultor de mercado Carlos Kogo nessa terça-feira e ele diz que a perspectiva de juros mais baixos, com taxas aí potencialmente entre 9% e 10% ao ano para boa parte das linhas do Plano Safra, mesmo essa redução pode não ser suficiente para atender as necessidades do produtor. Isso porque, embora tenha aí, é fundamental que haja ampliação do volume total de recursos disponíveis, existe uma questão da restrição de crédito por parte dos bancos, isso é o que mais preocupa. Então, esse vai ser um dos desafios centrais aí que o André de Paula herdou do Fávaro, é exatamente essa questão entre o equilíbrio da taxa de juros, o volume de recursos para o Plano Safra e o que de fato vai ser subsidiado pelo governo. Também tem isso, né? O Plano Safra, ele tem uma parte que são de juros livres e os bancos praticam o que estiver aí no mercado, por isso que uma redução da taxa de juros é interessante, mas mesmo assim, né, existe uma questão de como que os juros subsidiados vão ficar, como que esse valor subsidiado vai de fato atender ao produtor rural num momento em que os bancos estão com maior restrição. Então, equilibrar isso é um dos desafios do André de Paula, como eu disse, então, há poucos meses do anúncio do Plano Safra. E também tem aí, nessa balança que ele vai precisar equilibrar, também tem gestão de riscos, a própria questão do seguro rural, como que esse seguro rural conversa com a sustentabilidade para adaptação às mudanças climáticas. Existe toda uma pressão do setor produtivo para que haja uma reconstrução mesmo do seguro rural, que isso esteja mais evidente no Plano Safra. Então a gente vai continuar acompanhando essa complexidade aí que compõe o próximo calendário agrícola 2026-2027. Vai trazendo mais informações aqui no Jornal da Manhã e, é claro, lá no Hora H do Agro, nosso programa que vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, além do horário alternativo do domingo às 6 da manhã, e isso, esse bate-papo aqui no JM às segundas, quartas e sextas. Volto contigo aí no estúdio. Bom dia.
Essa é Mariana Grilli. Jornal da Manhã, 6 horas e 29 minutos. A segurança no trânsito tem sido uma preocupação.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. O Grupo Mateus, uma das maiores redes de varejo alimentar do país, fechou 28 lojas no ano passado, em 2025, como parte de um processo de reorganização da rede. Analistas apontam que o aumento das despesas e a perda de alavancagem operacional contribuíram para o desempenho mais fraco da companhia nesse período. Aliás, nos últimos dias, a empresa divulgou resultados abaixo do esperado pelo mercado. Segundo a empresa, as despesas operacionais cresceram 34,2% no quarto trimestre, somando cerca de R$1,7 bilhão, enquanto a receita líquida avançou 20% no período.
Grand Diálogo Parque da Mooca. Lançamento e abertura do decorado neste final de semana. More próximo ao Clube Juventus, em um condomínio clube diferenciado, com mais de 20 espaços de lazer, apartamentos de 4 dormitórios ou 3 suítes e 2 e 3 dormitórios com 1 suíte. Opções com vagas determinadas e gerador de energia para o apartamento. Mensais a partir de R$ 1.690. Rua Coronel Jovineno Brandão, 573, esquina com a Paz de Barros. Ou acesse dialogo.com.br.
Com a nova captação do Itapanhaú já entregue, a Sabesp aumentou em 17% o volume de água do sistema Alto Tietê, beneficiando 22 milhões de pessoas. Uma obra essencial para enfrentar o período de poucas chuvas que começa. Mas sua ajuda, evitando desperdício de água em casa, continua fundamental. Problemas históricos, soluções definitivas. É isso que estamos entregando.
A Osteria Zucco traz o melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio inspirado em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar. Osteria Zucco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
6:32. No quadro Viva Bem de hoje, o Márcio Atala apresenta uma dica de alimento ideal para consumir à tarde e manter o corpo saudável também. Acompanhe.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Para essa quarta-feira, eu tô mais para Alex Atala do que Márcio Atala. Separei aqui uma dica para você que sente aquela fome no meio da tarde e quer saber o que, que você pode consumir e que vai ser mais saudável e vai ajudar ali por todo o seu estilo de vida. Minha dica é uma pipoca. Pipoca é rica em fibras, antioxidantes, vai fazer com que você sinta bastante saciedade. Agora, claro, a maneira como você prepara essa pipoca pode fazer toda a diferença. Minha dica, pouquinho de milho, pouquinho de água, sal, leva no micro-ondas, papel filme em cima do recipiente, 3, 4 minutos, você vai ter uma pipoca cheia de fibras, pouquíssima gordura ou quase zero de gordura, e vai ter bastante saciedade, antioxidantes, e vai fazer muito bem para a sua saúde. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, @marcetala, e deixe a sugestão de um novo tema para o Viva Bem.
São 6:34 agora, hora da gente conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais do país que já circulam nesta manhã de quarta-feira, começando pelo Estado de São Paulo. A manchete principal, o conflito no Oriente Médio. Trump suspende ataque. Irã aceita reabrir estreito e trégua de 2 semanas começa. Aí diz aqui o Estadão, o americano recua pela terceira vez em ultimato a Teherã, que libera a rota por onde passam 20% do petróleo mundial. E aí tem uma imagem da população iraniana, a foto de capa do Estadão, cercando um dos cenários que seriam bombardeados pelos Estados Unidos e que comprometeria a questão energética lá no Irã. A população foi chamada a dar esse abraço em alguns locais, e essa é a foto do Estadão para hoje. Outro tema, com dinheiro de Joesley, a Vibras fará mísseis para o Exército Brasileiro, também está na capa do jornal O Estado de São Paulo. E pacote para o crédito prevê o uso do FGTS e unificação de dívidas. É mais um assunto que o Estadão destaca na sua capa de hoje. Do Estado de São Paulo, vamos agora para os temas abordados pela Folha de São Paulo. Master declarou ter pago R$40 milhões a escritório da mulher de Moraes em 1 ano. Essa é a manchete principal da Folha de São Paulo para o dia de hoje. Dados da Receita foram entregues à CPI e diz aqui, Barci de Moraes fala em vazamento ilícito. É o destaque também. O ministro não comentou, segundo a Folha de São Paulo. Trump recua e anuncia cessar fogo. O Irã afirma que vai reabrir o Estreito de Hormuz. Foto de capa da Folha de hoje para a missão Artemis 2, revelando um pôr da Terra, né, ao contornar o chamado lado oculto da Lua. É como se a Terra estivesse nascendo, assim como a gente vê o Sol. Essa é a imagem de capa da Folha de São Paulo de hoje. E da Folha, a gente vai para os temas abordados pelo jornal O Globo, no Rio de Janeiro. E o destaque principal, trégua na guerra após 39 dias. Trump recua e acerta com o Irã, cessar fogo de 2 semanas. Diz aqui o Globo, o acordo inclui ainda a reabertura imediata de Hormuz e vem após uma reação global à ameaça do americano contra uma civilização inteira. E aí o jornal destaca também que esse conflito fez o petróleo ter o preço nas alturas, mas a partir dessa trégua a coisa começa de algum modo mudar, trazer um alívio nesse conflito. Foto de capa de hoje do Globo, parecida com a da Folha de São Paulo, também o pôr da terra visto do espaço. O jornal abre espaço ainda para um destaque aqui, ó, o Mago do Kremlin, com Jude Law no papel de Vladimir Putin. Filme aborda estratégias do presidente russo para se perpetuar no poder. E é um assunto, essa questão do Trump com o Oriente Médio, cessar fogo, preço do petróleo, que a gente traz aqui para o nosso comentarista, o Nelson Kobayashi, que está analisando os principais temas com a gente nesta manhã de quarta-feira. O Koba, a gente viu preço nas alturas, mais de dólares, preocupação no mundo todo, tivemos a trégua. E aí o dólar imediatamente recuou, caindo para cerca de 93, 94 dólares, o tipo Brent, que é usado nos Estados Unidos. E por outro lado, a gente tem também uma expectativa em torno das bolsas de valores no dia de hoje, cotação de moeda americana aqui no Brasil, que deve ter uma redução a partir de uma trégua como essa, que dá um alívio para todo mundo. Ou seja, para quem está muito preocupado aí com a questão dos combustíveis, essa trégua vem em boa hora, não, Koba?
Muito boa hora. Para os consumidores todos, né? Todo mundo que precisa se preocupar com quanto se está se pagando nos combustíveis, para o governo, que vê os impactos disso diretamente na inflação. E veja só que para qualquer país que não precise diretamente desses petróleos, também há preocupação. Os Estados Unidos, por exemplo, não sofreria com falta de petróleo em razão do bloqueio no Estreito de Hormuz. A questão é que quando a gente tem 20% do petróleo mundial bloqueado ali naquele estreito, a gente tem uma diminuição da oferta. E quando há diminuição da oferta, maior procura, a gente tem por consequência o aumento do preço do barril, por isso é que a gente tinha ultrapassado 100 dólares e agora só com essa notícia a gente consegue diminuir um pouco mais, vai dar um fôlego. E se isso perdurar por mais e mais tempo, não só para essas duas semanas que estão contratadas, que estão prometidas de cessar fogo, a tendência é que isso vá se estabilizando e, portanto, há uma grande esperança do mundo todo para que isso, de fato, seja convertido de temporário em permanente. Que esse acordo de cessar-fogo deixe de ser em duas semanas e passe a ser em definitivo. Mas, para isso, vamos precisar, de fato, de um arranjo diplomático, de uma composição muito bem costurada, o que não é tão fácil assim quando a gente está falando dos Estados Unidos de Donald Trump, com agora J.D. Vance designado, com, do outro lado, o regime iraniano, que vai ter lá no representante do parlamento o seu representante. Tomara que os interlocutores e os mediadores consigam, de fato, fazer com que haja um acordo permanente em relação a isso, e todo mundo que depende da economia do petróleo, dessa matriz energética que ainda é a determinante no mundo todo, tomara que o mundo todo consiga ver esse acordo se firmando.
Esse é o Nelson Kobayashi, analisando com a gente aqui os principais assuntos nesta manhã. São 6h40 agora, está na hora da gente conferir aqui os destaques da meteorologia, a previsão do tempo para o país nesta quarta-feira. É com você, Camila Yunis.
Oi, Nonato, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Nonato, o destaque da meteorologia para o dia de hoje continua sendo o ciclone extratropical, que já está completamente formado. No entanto, ele vai se deslocando em direção ao oceano, mas ainda assim continua alimentando as instabilidades. Lá no litoral do Rio Grande do Sul, as rajadas de vento podem chegar a 90 km por hora, mar muito agitado, tem ressaca marítima, então atenção para toda a costa da região sul do país. Tem frente fria também se deslocando e provoca chuva forte em áreas de Santa Catarina, do Paraná. E essas precipitações elas vão avançando aqui para a região sudeste do país. Então, ao longo do dia, as precipitações aumentam em São Paulo e também em Minas Gerais. Pancadas de chuva também ficaram concentradas aqui na região centro-oeste do país. E lá no Nordeste, onde já choveu bastante entre ontem e hoje, continua chovendo. Destaque para Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E no norte do país, muito calor, muita umidade, provoca também temporais no estado do Amazonas. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, porque o tempo fica mais estável lá no oeste do Rio Grande do Sul. O cenário começa a melhorar na região oeste. Tempo fica firme também no norte de Minas Gerais, boa parte do interior da Bahia. Mas ainda assim, a gente tem condição de chuva mais fraca para boa parte aqui do litoral norte da região nordeste. E as temperaturas no nordeste ficam mais elevadas. Inclusive, vamos saber como elas ficam no dia de hoje. Olha só, aqui na capital paulista, a temperatura máxima é de 29 graus e as instabilidades vão aumentar, aproximadamente 25 milímetros de chuva para o dia de hoje. Então, não esqueça o guarda-chuva para você que está saindo de casa agora. Em Curitiba, temperatura máxima de 26 graus. Não chove tanto, mas ainda tem condição para pancadas de chuva que podem ser mais fortes. E lá em Teresina, olha só, a temperatura mais elevada, máxima de 32 graus. E aí tem uma chuvinha passageira, Nonato. Volto com você.
Camila Yunes, atualizando para a gente essas informações sobre a meteorologia para hoje no país. 6h42. Está na hora do É da Sua Conta, a parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay nesta manhã de quarta-feira. Hora da gente falar aqui de crédito, à medida em que, Renata Flores, a gente tem aí alguma dificuldade, né, das pessoas de tentarem o chamado crédito bancário. Normalmente, o acesso a esse crédito é um pouquinho mais complicado. Pelo menos é o que diz uma pesquisa, né, de 2023 da Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo, e que certamente ainda está atual, porque o que a gente tem acompanhado de inadimplência, de endividamento, é uma grandeza. Ô Renata, por que é que isso acontece, hein? Bem-vinda.
Oiê, bom dia, Nonato, bom dia para a nossa audiência. Olha, existe por uma série de motivos. Uma delas, falta de relacionamento do cliente com o banco, algo que a gente já comentou aqui no É da Sua Conta várias vezes nas últimas semanas. Então, vou trazer um panorama rápido, né? Quando você cria uma nova conta em uma instituição, essa instituição, Nonato, ela não te conhece direito. E, normalmente, você vai usar o seu score, né? Ela vai usar o seu score para saber um pouco mais sobre você e poder, então, ofertar os produtos e serviços, como cartão de crédito e empréstimos, isso tudo de acordo com o seu perfil. Qual é o problema? O score do crédito tradicional é tipo aquela, vou fazer uma analogia, tipo aquela foto 3x4 do nosso RG. Ela está parada no tempo, ela tem muito tempo, né, que está ali. Muitas vezes ela está desatualizada, a minha está, né? Então, não vai mostrar quem você é de verdade. Ela, basicamente, só diz o seguinte, que você pagou boletos no passado. É isso.
Ô, Renata, agora, diante disso que você está colocando, como é que a gente faz para melhorar essa visão que o banco acaba tendo sobre a gente?
Pois é. Esse é o nó que a gente vai destrinchar aqui. A forma mais fácil de fazer isso, Nonato, Open Finance. O que é isso? Novamente, compartilhamento dos seus dados entre diferentes bancos. É como o seu perfil, por exemplo, nas redes sociais. Vai mostrar o seu momento atual, sabe, um filme em tempo real, não aquela foto do RG parada no tempo. E isso vai acabar com aquela necessidade de você ter anos de relacionamento com um banco antes de conseguir ter crédito com ele. Então, a dica de hoje do PicPay é o seguinte: você pode usar o PicPay Bank. Cerca de 40% dos clientes do banco conseguem sim melhorar o seu limite de crédito quando compartilham os dados via Open Finance. Vou trazer um exemplo. Quem é autônomo e nos ouve vai se identificar. Quem é autônomo muitas vezes não consegue comprovar uma renda, Nonato, né? Já que não tem ali um holerite, não tem uma folha de pagamento. Mas quando você conecta as suas contas via o Open Finance, o PicPay consegue identificar a sua renda e te oferecer um limite de crédito personalizado.
Ô, Renata, o ideal então é que a pessoa acabe conectando ali a sua conta principal, né? Aquela que ela usa diariamente, que ela tem lá a utilização do cartão de crédito. Só para relembrar aqui para a gente, como é que se compartilham esses dados, hein?
Então, no app do PicPay, você vai na aba adicionar conta, daí você vai seguir o fluxo apresentado ali e vai dar o aceite no app dos outros bancos. Isso é muito importante, dar o aceite no aplicativo dos seus outros bancos. Daí pronto, você não precisa mais ficar entrando de aplicativo em aplicativo. E no PicPay Bank, você tem então essa visão completa de toda a sua vida financeira. E agora sim, vai ficar muito mais fácil de você conseguir crédito quando e onde você precisar.
Tá muito claro, então, Renata Flores. Muito obrigado pelas dicas de hoje aqui pra gente. Amanhã tem mais. Até lá.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Valeu. Agora temos 6 horas e 46 minutos. O relator da CPI que investiga o crime organizado, Alessandro Vieira, ele destacou que vai depender agora a prorrogação dos trabalhos da comissão do senador Davi Alcolumbre. E que ele não deve prorrogar esses trabalhos da CPI do crime organizado. É assunto para a gente ouvir aqui o Nelson Kobayashi nesta manhã, que segue conosco analisando os principais temas nesta manhãzinha de quarta-feira. O Kobayashi, a CPI então não deverá prosseguir? É mais ou menos parecido com o que aconteceu com a do INSS, que também fechou ali, precisava de mais tempo, ou queriam mais tempo. Acabou não rolando, saiu um relatório. Como é que você vê essa CPI do crime organizado? Cumpriu o seu papel ou seria importante que ela fosse prorrogada, Koba?
Vamos contextualizar, Nonato, de que no ano passado, em 2025, as pesquisas apontaram que a segurança pública se tornou o assunto de maior preocupação dos brasileiros. Isso lá para abril, maio do ano passado. Com isso, o parlamento, olhando para os assuntos que engajavam e que, portanto, davam visibilidade, o parlamento focou justamente nesses temas. Na CPI do crime organizado, na PEC da segurança pública, no PL antifacção, os casos envolvendo facções criminosas, endurecimento de leis, até o governo Lula propôs aumento de pena, o que não é tão assim da cultura, do cotidiano, de um governo mais afeto aos direitos humanos, a desencarceramento, enfim, tudo pensando, claro, em atender ao anseio da população. Neste ano, a gente teve uma mudança importante. Aliás, do ano passado para esse ano. Uma mudança que fez com que o assunto corrupção, combate à corrupção, superasse o assunto da segurança pública. Com isso, tudo que era voltado para a insegurança pública passou a enveredar para o tema de combate à corrupção. Então, na CPMI do INSS, eles começaram a falar muito mais de Banco Master do que de INSS, por exemplo. Por isso que eles queriam convocar Daniel Vorkari e todos os relacionados ao Banco Master. No caso da CPI do crime organizado, também. Então, nesse momento em que esse assunto de combate à corrupção, no contexto do Banco Master, que envolve interesses de políticos poderosos, não é interessante para o parlamento que isso prossiga, porque pode ser que numa dessas algum político seja exposto e em um ano eleitoral não é tão bom assim haver flertar com a exposição de políticos poderosos. Por isso é que não vai prosseguir nem a CPI do crime organizado, nem uma outra nesse sentido.
Essa associação para o político não é nada boa. Obrigado, Kobayashi. O Banco de Brasília encaminhou o relatório de auditoria sobre os negócios com o Banco Master para a Polícia Federal. E o presidente do banco, Nelson Souza, foi convocado a depor na Câmara. Vamos ao vivo até Brasília com a participação aqui do Marco Viana para que a gente possa entender melhor esse cenário todo. Marco, bom dia para você, bem-vindo, hein? A gente teve um problema ali na comunicação com o Marco Viana quando ele ia trazer os detalhes, né, desse relatório de auditoria sobre o Master à Polícia Federal, o BRB enviando esse relatório para lá. 6 horas e 50 minutos agora.
De olho na Copa. Bota essa paixão para jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros.
De olho na Copa do Mundo, a lesão do goleiro Alisson preocupa o Liverpool e a equipe técnica da seleção brasileira também. Acompanhe os detalhes com Giovanni Chacon.
A lesão de Alisson preocupa não só o Liverpool na reta final da temporada do futebol inglês e de Liga dos Campeões, como também o técnico Carlo Ancelotti e a seleção brasileira. O goleiro titular do Brasil nas últimas duas Copas chega consolidado na posição e não parece ser ameaçado por nenhum outro goleiro brasileiro. Com uma lesão que está deixando o torcedor preocupado, a dúvida é como o Alisson estará fisicamente após retornar aos gramados. E se o ritmo do goleiro será o suficiente para aguentar o nível de jogo de uma Copa do Mundo. O Brasil estreia na Copa do Mundo em Nova York, no dia 13 de junho, contra o Marrocos, num duelo dos dois principais candidatos à liderança do Grupo C da competição.
Portanto, aí os destaques a respeito da lesão do Alisson, né, goleiro da seleção, que tem sido chamado com constância, como o Chacon destacou, nas duas últimas Copas ele foi o titular, caminha para ser de novo, mas vira dúvida a partir dessa lesão, tanto para o Liverpool quanto para a seleção brasileira. A gente vai conferindo e acompanhando de perto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que o governo desistiu de enviar o projeto de lei com urgência sobre o fim da escala 6x1. Só que o governo nega isso. O Nelson Kobayashi segue participando com a gente aqui do Jornal da Manhã. E essa é uma novela, Koba, que já está se arrastando aí há alguns dias. Tem as implicações econômicas também para a gente acompanhar de perto. Você acha que isso vai avançar? E, de novo, lembrando que estamos num ano eleitoral e os interesses são muitos em torno do tema, Koba?
Pois é, Nonato, a gente tem os impactos econômicos que não são muito claros ainda. Tudo que a gente não precisa em um projeto que discuta o fim da escala 6x1 é urgência. Pelo contrário, que a gente precisa de debate. Todos os impactos sociais, todos os impactos econômicos, todos os impactos para a indústria, para os pequenos empresários, principalmente empreendedores, isso tudo precisa ser muito bem debatido com audiências públicas, participação dos setores, todos da sociedade civil que possam contribuir com esse debate. E não com um projeto de lei em regime de urgência como pretendia ou pretende o governo mandar para o Congresso. Até porque isso também tem o seu impacto político. Quando há um projeto com esse regime de urgência, há uma imposição de pressa. O Congresso não consegue fazer outra coisa senão votar esse projeto, senão tranca a pauta. Ou seja, há também um desgaste ali político com os presidentes da casa, com o presidente Hugo Mota, com o presidente Davi Alcolumbre, né, da Câmara e do Senado, respectivamente. Só que tem também os bônus que o governo deixa de colher em um ano eleitoral, que é justamente agradar o trabalhador. Se você sair na rua e perguntar para qualquer trabalhador se ele quer o fim da escala 6x1, ele quer. Aliás, se propor para ele uma escala 1x6, ele vai adorar. Quanto menos trabalhar e mais ganhar, melhor para qualquer trabalhador. A questão é que essa conta não para de pé, né? Alguém precisa pagar o salário do trabalhador. E se a gente tiver isso abruptamente por força de lei, a gente vai ter um impacto diretamente, primeiro, no desemprego, segundo, na informalidade e terceiro, no repasse do custo ao consumidor, portanto, na inflação. Não tem outra alternativa, só tem essas três saídas. Ou desemprego, ou informalidade, ou inflação com o repasse do preço aos consumidores. Então precisa ser uma discussão muito mais amadurecida e não só eleitoreira, como queria fazer o governo com este projeto de lei em regime de urgência. Para fechar, o governo mandar um projeto de lei em regime de urgência é também para tirar um pouco o foco da autora inicial do projeto, que era a Erika Hilton, né? Porque daí não é mais o projeto da Erika Hilton, passa a ser o projeto do presidente Lula. Veja que até na esquerda tem essas divisões aí de busca pela paternidade das ideias eleitoreiras.
Ô Kobayashi, você citou aí algumas alternativas, né? Desemprego, o repasse posterior para os preços e, consequentemente, de inflação também, porque não se fala em reduzir salário, apenas em reduzir o tempo em que a pessoa está trabalhando. E quando você fala de discussão amadurecida, certamente, quando a gente discutiu a redução da jornada antes dessa discussão atual, deve ter ocorrido resistências. É por isso que você fala do amadurecimento, ou seja, talvez dê até para a gente chegar numa escala um pouco menor de trabalho para as pessoas de um modo geral, mas isso precisa de muito debate e muito ajuste para evitar demissões e também repasse de preços lá na frente. É por isso que você disse que não pode ser eleitoreira?
Sim, de muito ajuste e principalmente de um período que seja propício para isso, né, Nonato? Nesse momento, por exemplo, a gente vive a transição do nosso regime tributário. Ou seja, a gente já está num caos terrível em relação ao custo Brasil e agora a transição de regime tributário. Não é o momento ideal para o empregador de ter mais um problema agora, como, por exemplo, a mudança do regime de trabalho das pessoas. Um segundo ponto que merece destaque é justamente que isso seja discutido inicialmente em um projeto de lei. Nesse ponto o governo está certo. E não numa PEC, como era o projeto que estava antes no Congresso. Por quê? Porque se isso vier através de uma proposta de emenda à Constituição e passar, estando na Constituição, não há mais volta. Isso vira direito social e vira cláusula pétrea. Ou seja, veja só, se isso não for bem discutido e der errado para a economia, sem poder voltar atrás, como é que ficaria o nosso sistema econômico? Com um projeto de lei, isso poderia ser mais bem discutido, reavaliado, aprimorado e melhorado ao longo do tempo. Então, por isso é que precisa de um amadurecimento.
É isso, né? Eu sou Kobayashi, atualizando com a gente essas informações sobre essa discussão. E é um tema, né, que tem ganhado o mundo, já chegou a se discutir em outros países até uma escala 4x3. Mas é o que o Kobayashi falou, é preciso que você tenha uma discussão muito mais madura em torno do tema. A 5x2, por exemplo, é adotada até como padrão em países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Japão, Canadá, entre outros, sendo que em alguns desses também você acaba tendo o pagamento por hora trabalhada e não exatamente por um período completo como é atualmente aqui no Brasil. Ou seja, é uma discussão que merece ser aprofundada e, como o Kobayashi falou, quando a gente está em ano eleitoral, a possibilidade de que isso se transforme num trunfo para eleições é muito grande. Agora são 6 horas e 57 minutos no Jornal da Manhã.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A porta do elevador abre, a luz do corredor acende, o gás chega, a bomba d'água funciona, a reforma ocorre com segurança. Quase ninguém pensa nisso, mas a verdade é simples. Quando tudo funciona bem em um condomínio, tem engenharia por trás. Manutenção de elevadores, instalações elétricas, redes de gás, estrutura, reformas e sistemas essenciais do prédio não são assunto para improviso. Porque em condomínio, um detalhe mal resolvido pode virar risco para muita gente. E por isso que o CREA São Paulo fiscaliza e orienta para que esses serviços sejam realizados por profissionais e empresas legalmente habilitadas, com responsabilidade técnica e segurança. Antes de contratar, síndicos, gestores e moradores precisam fazer a pergunta certa. Quem vai executar um serviço relacionado à engenharia tem registro no CREA São Paulo. Quando a manutenção é séria, a segurança também é. A engenharia mora em seu condomínio. O CREA São Paulo fiscaliza.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa. Nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto. Quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
Hoje é dia 8, dia do medicamento mais barato na Ultra Farma. E aproveitar esses pontos e até 98%. Não é mágica, é respeito. Vender os medicamentos mais baratos do Brasil é um compromisso que o Sidney Oliveira tem com você. Acesse ultrafarma.com, aplicativo ou vá à mega loja na estação São Judas do Letô.
Mas é só hoje, dia 8, dia do medicamento mais barato do Brasil.
Sete em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã. Beatriz Frener e Ivan Cine já estão por aqui.
E bom, o aniversário foi vocês, bom? Gente.
Bom descanso. Bom, é sempre bom. Sempre uma data que a gente celebra bastante. Que bom.
Viva os arianos.
É isso.
Um abraço.
Bom trabalho.
Até mais.
Olá, agora 7h59.
7 horas da manhã.
Repita.
7 em ponto. Muito bom dia para você que chega conosco agora nesta quarta-feira, 8 de abril de 2026. Meiuca da semana, Evandro Cine.
Exatamente. Metade da semana já passou e nós estamos aqui para trazer mais informação, análise e opinião crítica para você. Bom dia. Que bom ter a tua companhia por aqui. Vamos juntos pelas próximas 3 horas.
Endividamento das famílias bate recorde em março, com 80,4% dos brasileiros em inadimplência. E governo estuda permitir o uso do FGTS no abatimento de débitos, com limitação de gastos em bets para quem aderir ao programa.
Davi Alcolumbre barra a prorrogação da CPI do crime organizado e o relator Alessandro Vieira diz que o presidente do Senado presta um desserviço à população.
Vamos também com os destaques ao vivo, nossas equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, trazendo as principais informações nessa quarta-feira. David e Diogo com o destaque.
Nós vamos detalhar esse uso do FGTS para quitação do crédito. Vamos lembrar que essa medida ainda está em estudo e deve integrar um pacote de crédito.
E ainda sobre a CPI do crime organizado, Marco Viana vai falar dessa decisão do presidente do Senado, que gerou divergência com o relator que aparece ali, ó, Alessandro Vieira.
É isso, o presidente do Senado decide não prorrogar a CPI do crime organizado e relator critica a medida, chamando decisão de desserviço ao país.
E logo no início da manhã, Rodrigo Viga já chega também com o HD dele para nos trazer o destaque sobre as eleições no Rio de Janeiro. Tem mais gente aí envolvida em sugestões do que fazer por aí, Rodrigo Viga.
O espaço do HD, da memória, está ficando cheio, mas ainda tem muito ainda para ser utilizado, viu, Bia? PGR, Procuradoria-Geral da República, recomenda eleição direta para a escolha do governador Tampão agora em 2026, ou seja, cariocas e fluminenses indo às urnas. O STF se posiciona hoje. Será que acaba ou aumenta a confusão, hein, Bia?
E tem viagem importante de autoridade europeia à região do Oriente Médio por conta do Estreito de Hormuz, seu Luca Bassani.
Exatamente, após o anúncio do cessar-fogo de 2 semanas entre Irã e Estados Unidos, o primeiro-ministro Keir Starmer do Reino Unido irá aos países do Golfo fazer uma visita para garantir a reabertura do Estreito de Hormuz e visitar as tropas britânicas.
Ao longo da edição desta quarta-feira, ela também chega por aqui com os detalhes e destaques da previsão do tempo, Paula Nobre.
É isso, Bia. Tem ciclone extratropical na região sul do Brasil que vai provocar chuva ainda em algumas áreas do estado. E tem frente fria chegando aqui em São Paulo. A gente vai falar sobre isso também.
Tem também os movimentos da economia com o nosso Alan Gani, que já está por aqui. O que você destaca hoje, meu amigo?
Evandro, petróleo desaba, bolsa sobe fortemente na Europa e na Ásia com o cessar-fogo no Oriente Médio.
Já era esperado. Prepara o seu primeiro cafezinho, o nosso Jornal da Manhã, a segunda parte está só começando.
E a gente começa com informação ao vivo de Brasília. O presidente Lula recebeu do ministro da Fazenda, Dário Durgan, um conjunto de ações voltadas para a diminuição do endividamento das famílias brasileiras. A notícia parte de Brasília, mas quem traz os desdobramentos para a gente é o David Diogo, ao vivo de São Paulo. Você falou que iria detalhar para a gente melhor essa sugestão do governo, então manda lá, David. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos. Pois é, Beatriz, é um estudo, né, feito pelo Ministério da Fazenda de usar o Fundo de Garantia do tempo de serviço, FGTS, para quitação dessas dívidas, como parte de um novo pacote de crédito ofertado pelo governo federal. Segundo o ministro da Fazenda, Dário Durgan, a proposta está em discussão juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, né, comandada por Luiz Marinho, que demonstra, inclusive, preocupação quanto ao uso do FGTS, os possíveis impactos do fundo de garantia. O plano em estudo, como foco, ele tem o foco de reduzir o endividamento das famílias e ampliar o acesso ao crédito. Vamos lembrar aqui que o Brasil marcou, né, o maior número de endividados da história, chegando a cerca de 80%, segundo dados da Serasa, são mais de 81 milhões de brasileiros na inadimplência. E aí a proposta, né, deve contemplar principalmente pessoas de baixa renda, trabalhadores informais, microempreendedores individuais e pequenas empresas. O governo está dialogando com bancos, fintechs, até instituições financeiras para viabilizar esse programa que foi, né, apresentado por Dário Durga ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como forma, né, de amenizar os impactos do número de endividados no país. Vamos lembrar aqui que é uma proposta, né, que deve até complementar mesmo aquele programa O Desenrola, que foi lançado em junho de 2023, uma preocupação do governo que teve, né, naquela época, mas que não compensou tanto, né, não diminuiu tanto o número de endividados no país. Entre as medidas analisadas nesse pacote de crédito está a concessão de garantia da União para a renegociação dessas dívidas, o que pode facilitar a obtenção de melhores condições de programa de pagamentos como juros mais baixos. O programa também prevê descontos de até 80% sobre o valor total das dívidas, além de incluir débitos como cartão de crédito, cheque especial e até mesmo crédito pessoal. Outra frente em discussão está a criação de restrições em apostas online para beneficiários do programa como forma de evitar novo endividamento. A proposta também deve contemplar pessoas com contas em dia, mas com alto comprometimento da renda, permitindo a migração para outras linhas de crédito mais baratas. Apesar do avanço das discussões, Beatriz, o pacote ele ainda não foi fechado, como eu disse, ainda está em estudo, mas o governo já sinalizou que pode lançar nos próximos dias e é claro que a gente vai estar acompanhando, já que o Brasil está batendo recorde no número de endividados. Beatriz, Cine.
Valeu, David. E depois do veredito final de que a CPI do crime organizado não será prorrogada, o relator do caso criticou a decisão do presidente do Senado. Vamos entender toda essa movimentação com o nosso Marco Viana, que já tá preparado aqui para falar conosco. Conta aí, Marco, quais foram as repercussões? Bom dia.
Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a repercussão foi imediata aqui em Brasília. O relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, criticou duramente a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de não prorrogar os trabalhos da comissão. Segundo Vieira, a medida representa um desserviço ao país, já que a CPI ainda tem investigações importantes ainda em andamento. Ele afirma ainda que há indícios relevantes sobre a atuação de organizações criminosas e possíveis ligações com agentes públicos que precisariam de mais tempo para serem aprofundados. A decisão de não prorrogar partiu do presidente do Senado, que já tinha levado em conta o calendário eleitoral e, claro, o funcionamento do Congresso nos próximos meses. Com isso, a CPI deve ser encerrada já na próxima semana com a apresentação do relatório final. Mesmo assim, Cine, a expectativa é que as investigações possam ter desdobramentos em outras frentes a partir do material que já foi coletado. E, claro, seguiremos acompanhando essa grande novela, todos os desdobramentos, ainda vai dar muito pano para a manga e a gente segue acompanhando por aqui, diretamente de Brasília. Eu volto com vocês.
Obrigada pelas informações. Olha, o Supremo Tribunal Federal vai decidir hoje como vai ser a eleição no Rio de Janeiro para o mandato tampão, o estado que está com o desembargador assumindo de forma interina a gestão. E é por isso que o Rodrigo Viga já está aqui com a missão de explicar para a gente, inclusive, os detalhes sobre a PGR também, dando ali sugestões sobre o que deve ou não acontecer envolvendo essas eleições. Afinal de contas, Rodrigo Viga, os eleitores do Rio de Janeiro vão ter que votar duas vezes nesse ano para governador. A gente vai saber disso nas próximas horas, né? Bom dia de novo.
É isso, Bia. Bom dia para você, bom dia para o Cine, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Como você bem disse, né, está na hora de usar o HD. Espaço de armazenagem continua ainda disponível, porém a ocupação é muito grande. Tudo para explicar, às vezes me sinto um glossário, tá? Para explicar essa situação política eleitoral confusa, complicada e complexa aqui do Rio de Janeiro. Mas hoje ao que parece, vai ser o dia de mais confusão ou dia de solução. Por quê? Porque o plenário do Supremo Tribunal Federal vai se reunir para discutir, debater e analisar duas ações apresentadas pelo PSD, que é o partido do ex-prefeito do Rio de Janeiro, pré-candidato a governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Essas ações tratam justamente das regras aqui do estado para eleições indiretas e uma das ações pede também que seja realizada eleição direta antes da de outubro deste ano para a escolha do governador tampão. Para quem não sabe, o governador tampão é aquele que vai tampar o buraco do outro que ficou, que foi embora. No caso, Cláudio Castro, que renunciou na véspera de ser inelegível, se tornar inelegível em decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que esse processo vinha sendo conduzido de forma virtual, mas coube ao ministro, que aparece nas imagens aí, o Cristiano Zanin, pedir para que fosse uma discussão no plenário da Corte Suprema, dada a sua sensibilidade, dada a sua importância. A PGR já se manifestou antes do começo dos trabalhos nesta quarta-feira em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, defendendo que o Rio de Janeiro tenha uma eleição direta para a escolha do governador tampão. Se isso acontecer, vai ser aquela mais expressiva, a maior da história recente da justiça eleitoral, dado o tamanho e a importância, a relevância do estado do Rio de Janeiro, que conta com mais de 16 milhões de habitantes. Um desafio enorme, muito grande, se for uma eleição direta, uma vez que o prazo limite para a